Deutsch Schuggis.
Hallihallo, liebe Leute, wie geht es euch? Also, pass auf, eu havia comentado no final do último episódio que o próximo seria sobre Rammstein, mas meus arquivos ficaram corrompidos na hora de salvar aqui no meu computador e eu tive que regravar tudo. O que vai acontecer é que essa semana vocês recebem de mim dois episódios no feed, o de hoje com um convidado misterioso e o do Rammstein saindo na quinta-feira. Então, sobre o episódio de hoje, você com certeza cruzou por aí com o meme da Pfizer, né? E se não fosse possível melhorar, a gente ganhou a belíssima adaptação para alemão feita por o convidado de hoje, do arroba aquele meme em alemão. A conversa ficou bem divertida, porque ele é maravilhoso e cheio de dicas de onde encontrar humor em língua alemã para treinar, para estudar um pouquinho ou só para se divertir mesmo. Fiquem com esse episódio e nos vemos em breve. Não esqueçam daí de comentar lá no arroba Deutschgeeks, tanto no Instagram quanto no Twitter, o que vocês acharam desse episódio, porque como o próprio convidado acaba falando em algum momento e vocês vão ouvir, o feedback é sempre bem-vindo. Also dann, viel Spaß!
Das Thema heute ist...
Gostaria que você se apresentasse na medida do possível para as pessoas fofoqueiras conseguirem ter assim, esse regozijo de saber quem é você, o que você faz da vida, e a gente pode até emendar na segunda pergunta do porquê que você resolveu falar de memes na internet.
Mais uma vez agora gravado, obrigado pelo convite, agradeço pela oportunidade, acho que é a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Bem, eu cheguei aqui na Alemanha em 2015. Eu tinha acabado de formar no curso de cinema e audiovisual. Eu sou de Recife, estudei na UFPE, curso de cinema. E eu tinha acabado de me formar. Naquela época, eu era casado. O meu parceiro ganhou uma bolsa de doutorado na Alemanha. E a gente acabou vindo se mudando pra cá, pra Würzburg. E aqui estou até hoje. Não estou mais com aquele parceiro, mas estou aqui ainda. Gostei bastante da cidade e do país. Enfim, amo morar aqui. Continuei por aqui. Eu não continuo trabalhando com audiovisual, apesar de ser uma grande parte da minha vida, né? Ainda tenho meus projetos, inclusive agora com aquele meme alemão. Mas hoje em dia eu trabalho com algo completamente diferente na área de indústria farmacêutica, como coordenador de projetos em desenvolvimento de novos medicamentos, ensaios clínicos, enfim, nessa área.
Nossa, muito legal essa história, gostei. E aí, de fato, eu percebo quando você tá falando em português comigo que tem um sotaquezinho já alemão. Você tá aí desde 2015. Imagino que você não fale tanto português assim, pra poder já ter esse sotaque mais forte. Como é que é isso?
É interessante você mencionar isso, porque eu nunca notei isso. Acho que eu simplesmente fui convivendo, né? Na época, meu parceiro era brasileiro também, e eu tinha essa oportunidade de falar português em casa, mas depois de um tempo, hoje eu tô com outra pessoa, que é alemão, e vários outros amigos já perceberam que às vezes, quando eu tô falando, eles comentam isso, de alguma coisa, principalmente no R, sabe? Quando o R é omitido, ou vai falar algumas palavras, enfim. Um dia desse, eu tava conversando com um amigo meu sobre vacinas, e eu comentei da vacina da Moderna com ele. Aí ele falou, Moderna? Que sotaque é esse? Um amigo meu brasileiro, né? É interessante, eu não consigo perceber isso, mas de fato existe isso. Eu já tô aqui desde 2015, eu comecei a estudar alemão aqui na Alemanha, eu não sabia nem um pouco de alemão quando me mudei pra cá. Comecei a estudar em 2016, fiz alguns cursos, mas eu acho que como muitos estrangeiros que se mudam pra outro país, a gente acaba sempre fazendo amizades com outros estrangeiros primeiro, sabe? Porque a gente tá no mesmo barco, tentando aprender a mesma língua, enfim. Então acaba que nos primeiros anos demorou um pouco pra poder ficar praticando mesmo, né, alemão. Acho que isso melhorou bastante depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa onde eu trabalho até hoje. Também, assim, me esforçar mais com isso, né. E acho que também tenho que falar que ter parceiro alemão ajuda bastante, porque você pode praticar com bem mais frequência, né, o idioma.
Você aprende também coisas, assim, simples do dia a dia, do tipo gaveta, coisas que você não vai aprender, provavelmente, num curso. Talvez até aprenda, mas um palavrão, nuance de como é que fala alguma coisa específica de cozinha, né? Mas coisas da vivência, da convivência mesmo.
Claro, não, com certeza. E, assim, mesmo nos livros que a gente compra pra estudar, né, que eles colocam, às vezes, algumas traduções das palavras lá, às vezes, na vida real, é outra história, sabe? É uma coisa completamente diferente. diferente. E a Alemanha também, né? País relativamente pequeno comparado com o Brasil, tem muitos dialetos. Então, até a mesma palavra tem, na verdade, é a mesma coisa, tem várias palavras diferentes. Então, é muito difícil você, né, focar. Obviamente, você tenta aprender o Hochdeutsch, mas dependendo de onde você tá, é sempre um aprendizado novo, sabe? Então, o tempo todo você tá aprendendo e descobrindo outros significados, enfim. É um aprendizado constante.
Sim. E você, na cidade onde tá, fala esse dialeto também, né? Eu só não sei dizer qual, mas eu sei que existe.
Então, Würzburg é uma cidade universitária, eu diria. Então, tem muita gente de vários lugares da Alemanha e muitos estrangeiros também. Então, eu relativamente ouço bastante Hochdeutsch. Pouco fácil de compreender. Eu também não tenho alemão perfeito, sabe? Eu ainda continuo aprendendo e me dedicando bastante. Mas também tem muito Bayerisch e Frankisch também, por conta da região onde eu tô, né? Então, é uma mistura dos três, então... Mas eu acho que morando aqui já há uns 5 anos, já dá pra entender um pouco, né? É sempre engraçado quando eu vou pra outra cidade, sei lá, tipo Berlim ou pra Munique, que é um sotaque ainda mais forte de Bayerisch, enfim, ou pro norte da Alemanha. Tem essa diferença mesmo.
Tem. E você já morou em outra cidade, além dessa que você tá agora? Sempre esteve...
Não, eu mudei pra cá, pra Würzburg desde o começo e moro aqui desde então.
Tá, já se adaptou, né? Já deu tempo de se sentir em casa e falar como se fosse um alemão que aprendeu o português.
Olha, sentir em casa, eu não sei se eu diria me sentir em casa, mas talvez sim, porque de fato eu conheci várias pessoas que me ajudaram bastante a tentar, sabe, me encaixar aqui nessa comunidade, né, num país diferente, me acolheram muito bem, eu fiz vários amigos aqui, mas a cultura continua sendo muito diferente, sabe, especialmente vindo do Brasil e mais especificamente ainda de Recife. Dentro do Brasil mesmo, a gente tem diferenças culturais entre as regiões do Brasil, né? Então, a gente, de Recife, nós somos muito abertos, assim, sabe? Falamos um pouco alto demais, meio que italianos, assim, sabe? Movemos as mãos bastante. E aqui, no início, isso foi um choque, assim, bem grande. Então, pra poder adaptar, né? Fazer esse fine-tuning, até chegar no momento em que eu não tava sendo, sabe, pagando mico, coisa desse tipo, demorou um pouco. Então, me sinto muito bem. Eu adoro essa cidade. Eu acho Würzburg uma cidade muito linda. A Baviera também tem muitas cidades muito lindas aqui. Eu adoro viajar pelo estado. Também gosto dos outros estados da Alemanha. Também adoro aquela coisa caótica de Berlim, né? Recife também é uma cidade muito grande e um pouco caótica. Então eu gosto disso, eu cresci com isso também. Eu acho que hoje em dia pode ser minha casa, sim, mas é um pouco polêmico, né? Mas...
Segunda casa, talvez.
É um segundo Heimat.
Acho que todo mundo tem essa sensação, não adianta, né? O Brasil não sai da gente.
É.
Podemos começar a falar, de fato, da página, né? Eu fico imaginando que você tem um apreço por memes, senão não te levaria a fazer uma página trazendo memes, né? Eu sou uma grande fã de memes, memes da Gretchen, coisas bem ridículas. E aí eu queria saber de você como é que surgiu a ideia. E também você já pode falar um pouco de como é o seu processo, porque muita gente viu ali nos seus stories, mais ou menos a ediçãozinha, muito pouquinho, né? Uhum. Você grava a voz primeiro, você faz um roteiro, o que você poderia contar agora?
Eu acho que qualquer pessoa que tá entre os 25 e 35 anos hoje em dia conhece e gosta de meme, né? Como qualquer millennials, apesar de ainda sermos jovens. Nunca fui de ficar fazendo lista, tenho amigos que eles fazem lista de memes, tem páginas já de memes que são famosas e tem vários seguidores, mas nunca fui de ficar salvando memes, assim, sabe? Meme pra mim era algo que eu via, achava muito engraçado, depois passava. Não sei, eu tava vindo numa onda de querer achar uma forma diferente de tentar estudar alemão, porque eu tenho uma dificuldade de conseguir me concentrar, sabe? Me sentar e começar a fazer isso. Então, um dia eu tava vendo um vídeo, que inclusive eu acho que foi o primeiro vídeo que eu postei no canal, que é o vídeo da Ana, eu sou Ana. E eu falei, meu, seria muito engraçado ouvir isso em alemão. E aí foi bem espontâneo, eu comecei a gravar, eu consegui rir de mim mesmo. E aí peguei e postei lá na página. Né? Sem pretensão nenhuma, sabe, de ter seguidores, nem nada, só porque eu achei engraçado e resolvi colocar lá. E basicamente a ideia foi essa, sabe, eu tava querendo achar, depois que eu postei eu achei muito engraçado e falei, putz, é uma boa, sabe, porque nesse processo de fazer o vídeo, eu assisto o vídeo em português, eu faço a transcrição, depois eu faço a tradução pro alemão, aí depois eu faço a gravação do áudio, depois eu coloco o vídeo lá no editor, editor de vídeos e coloco a gravação, edito tudo certinho e publico. Só que a minha primeira ideia foi tentar fazer uma tradução parecida, sabe aquela página Gringo Dictionary?
Uhum.
Que é uma que faz traduções em inglês, assim, literalmente, traduzindo coisas literalmente do português para o inglês, relacionado a memes também. A minha ideia foi tipo isso, sabe? No começo eu queria fazer uma tradução literal pro alemão, só que começou a ficar muito difícil e eu achei que não ia ser nem um pouco engraçado também, né?
Encaixar no isso. Tempo da boca da pessoa falando, né?
Nossa, tanto é que se as pessoas olharem o primeiro vídeo que eu ouvi da Ana, eu tava nem aí naquela época, então a frase que ela falava, a tradução em alemão era tipo gigantesca, então uma coisa que ela falava, a tradução era A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e eu tive que colocar tipo a velocidade vezes 10, assim, aí fica, tem um momento lá que eu falei, gente, hoje quando eu olho pra aquele vídeo, eu fico, meu Deus, que palhaçada. E aí eu comecei a falar, quer saber, eu vou tentar deixar um pouquinho mais real, como essas pessoas falariam na vida real, né? Então tenho muita sorte, assim, de ter dicionários, hoje em dia você pode, né, ver tudo na internet, e também, meu namorado que é alemão, às vezes eu consulto, assim, ó, alguma pessoa falaria isso? Em alemão, tipo, dá pra entender? O contexto é esse, será que alguém falaria isso? Dá pra entender? Aí, rolando um aprovado ou não, eu modifico lá. Mas é basicamente isso, eu ia traduzir, eu tentei mudar, né, em vez de fazer essa tradução literal das coisas, fazer uma tradução que não necessariamente é o que a pessoa tá dizendo literalmente, mas algo que talvez seria dito num contexto da língua alemã, né? Que basicamente eu recebi várias mensagens em relação a isso nos vídeos da Pfizer. Por exemplo, palavras que eu usei ou palavras que eu omiti, sabe? Por que você não usou essa palavra? Por que você falou isso em vez disso? E aí é questão de dublagem, né? Questão desse processo de dublagem, que inclusive eu tava até dando uma ouvida no seu podcast, acho que foi o episódio 4, gerúndio e dublagem. Bem no começo, e eles falam, no final vocês mencionam Friends e tal, que eu falei, putz, ficou legal, tá começando a ter um seguidor, isso seria muito legal, sabe? Não só fazer isso só pra mim, mas também dar essa chance pra outras pessoas, sabe? Porque é basicamente isso, todo mundo gosta de meme, é engraçado, é uma coisa que você se diverte, e aí você tem a chance de ver algo que você já conhece, ver como seria isso em outra língua, você meio que já sabe o contexto do que você vai aprender, né? Então não é como se você estivesse aprendendo tudo, todas as palavras novas, e você ficasse completamente perdido. Então acho que isso ajuda bastante já você já saber o contexto e ser algo que você já gosta, né, de antemão. Tem essas fases, tem a tradução, as pessoas ficam falando, nossa, você é muito fluente, você... Eu falei, gente, eu sou péssimo pra aprender línguas, tem muita dificuldade, por isso que eu, inclusive, tava tentando achar uma forma mais legal, mais divertida de aprender. Então agradeço os elogios, mas fiquem sabendo, né, gente, eu não sou educador, não sou professor, por favor, não levem tudo ao pé da letra, não quero causar problema com ninguém, não vão fazer teste de alemão como língua estrangeira baseado nos meus memes. E, né, você tem que lembrar que a partir do momento que você tá fazendo uma dublagem, você tem que ler aquele texto várias vezes, até o som sair do jeito que você quer, a palavra não ter muitos erros de pronúncia, sabe? Poder encaixar mais no tempo do que a boca do personagem tá falando, ou enfim, o tempo do que o personagem tá falando. Então, nessa repetição, você até acaba, né, soando um pouco melhor. Então, assim, agradeço, gente, mas não sou tão fluente assim, não.
Faz o exercício de falar em voz alta o roteiro para depois gravar, né? Então isso ajuda quem te ouve que te elogia falando, ah, você é muito fluente, você fala com mais fluidez porque você já treinou aquilo, pelo que você tá me contando agora, né?
Isso, exatamente. E isso é algo que não é só bom pra dublagem em si, mas é algo que desde o começo eu também já tinha, né? Já era ciente disso, que quando você tá aprendendo uma nova língua, é importante que às vezes se você até puder se gravar e ouvir a você mesmo falando a palavra, isso já é uma dica muito boa pra melhorar a sua pronúncia, né? Então, assim, além de você, obviamente, estar consumindo conteúdo na língua que você pretende aprender, quando você quer melhorar a sua pronúncia, é bom você, obviamente, estar conversando com pessoas em alemão e talvez até você gravar o que você fala e ouvir como você está falando, comparar isso com a palavra sendo pronunciada por alguém que se fale alemão mesmo. E isso ajuda bastante, né? Eu acho que isso é um caso que realmente ajuda na dublagem.
É, com certeza. Inclusive, tinha uma pergunta, era uma pergunta sobre TXI Ferraz, o arroba dessa pessoa que manda...
Chai
Ferraz. É, você traduz pensando apenas nos brasileiros que falam alemão e acha que os alemães riem dos seus vídeos? E aí, você pode falar do seu parceiro, que é geralmente a pessoa que ouve pela primeira vez, pra dar ali o ok. Ele ri da piada? Ele acha engraçado? Ele só aceita ou ajuda? Como é que é?
Respondendo o primeiro começo da frase. Você traduz pensando apenas para os brasileiros que falam alemão? No começo, né, como eu falei, eu não trazia pra mim, porque eu achava engraçado, e era isso, sabe, e pronto. Mas aí eu percebi que as pessoas que começaram a me seguir no começo eram pessoas que eram brasileiros, obviamente, mas não falavam alemão. não. Estavam lá mais por essa meio que onda de ficar traduzindo coisas brasileiras para outras línguas, sabe? Eu acho que existe essa tendência, assim, na internet. A pessoa sempre acha interessante de ver. Ah, que interessante seria ver isso em outra língua. Aí tem cenas de Big Brother Brasil em inglês ou em francês ou italiano. Que é divertido, sabe? Então, no começo, a minha ideia não foi muito essa, assim, de necessariamente focar em pessoas brasileiras que falam alemão. Mas eu acho que depois do segundo vídeo, eu meio que senti, assim, sabe? Que seria legal meio que ter um grupo, assim, né? Pessoas mais ou menos da minha idade, pessoas que têm alguma ligação por alemão, ou que gostam de alemão, ou que aprendem, ou que não aprendem. A minha ideia nunca foi ser um espelho da língua pra fazer as pessoas, ó, tá aqui, aprendam com isso, mas foi tipo, ah, vamos se divertir com algo que pode ser engraçado, sabe? Então não foi exatamente um foco específico. E a segunda parte da pergunta, se eu acho que os alemães riem. Bem, respondendo a sua pergunta, o meu parceiro no começo, eu fico zoando até um pouco ele, porque eu chamo ele de opa, sabe? Ele, o vovô, né? Porque ele meio que não entende muito essas coisas de meme, de internet, assim, sabe? E aí eu expliquei pra ele, não, porque no Brasil a gente tem essa coisa mais assim, né? Mais solta, mais ri de tudo, tenta fazer coisa engraçada de sofrimento, né? O 7-1, a história que a gente ri até hoje. Então, assim, no começo ele, assim, ele achou genial que eu fazia isso, mas não, ele não conseguia entender muito, assim, sabe? Mas depois de ver traduzido, ele ficou, ah, não, realmente é engraçado, faz sentido. E eu vi também muitos comentários, assim, no vídeo especialmente no da Pfizer, e depois dos outros vídeos também, depois que o canal meio que explodiu, assim, comentários de alemães, dizendo que, nossa, que engraçado, realmente, nossa, finalmente consegui entender isso. Então, eu achei curiosíssimo, primeiro, que vídeos brasileiros, memes brasileiros, alemães já conheciam, e que agora eles estão interessados em continuar vendo, sabe? Foram vários, assim, várias mensagens que eu recebi. Então, achei isso, assim, curiosíssimo, engraçadíssimo, e então, respondendo sim, os alemães acham engraçado também. Assim, é bem diferente do que eu imaginei que ia ter realmente só esse grupo de brasileiros vendo o canal, mas também tem vários alemães, pessoas da, sei lá, Suíça também, enfim.
Então, é uma grande mentira o estereótipo de que os alemães não têm senso de humor. Eles têm sim, é só é diferente do nosso, que é muito escrachado, dá pra dizer assim.
Exatamente, eu acho que é um mito isso de que alemão não tem senso de humor. Eu acho que de fato o senso de humor alemão é bem diferente do brasileiro, mas essa palavra que você usou de humor escrachado, assim, feito brasileiro, talvez é essa coisa meio, não sei, mais out there, sabe? Bem, bem aberto e sem ligar pra consequência, sabe? Porque a Alemanha também tem humor escrachado, humor pastelão, né, eu diria. Mas eu não sei exatamente explicar como é isso, essa diferença, mas definitivamente. Eu acho que você, por exemplo, você tinha até comentado, assim, em uma das perguntas que você mandou, de eu citar alguns exemplos, assim, sabe? Um desses exemplos, eu até escrevi alguns aqui, porque você falou de humor escrachado. Na Alemanha eu vejo muito Happe Kekkeling e o Bully Herbing. O Bully Herbing, ele fez um filme chamado Traumschiff Surprise. É uma mistura de filme do Velho Oeste com Star Wars, com, sei lá, Spice Girls. É tipo um filme pastelão, assim, mas é um dos filmes mais famosos da Alemanha. Se você perguntar pra qualquer alemão, eles conhecem o Traumschiff Surprise. Então, sim, eles também têm esse tipo de humor. Mas, ao mesmo tempo, o que eu tenho mais, assim, visto é que o alemão tem um tipo de comédia que é sempre, muito frequentemente, relacionado à política, sabe? Que eu acho que também é algo completamente relevante, e o alemão adora falar sobre política, né? Fala sobre política o tempo todo. Também existem vários programas de TV. Por exemplo, tem o programa de TV do Jan Böhmermann, tem o do Oliver Welker, que são tipos programas do Gregório do Vivier, sabe? Aquele programa compacto de 40 minutos, e ele fala de temas atuais, política. Esses dois programas que eu mencionei, que é o Heute Show, Oliver, e o Casino Royale, do Jan Böhmermann, eles são da CDF, canal CDF, e são basicamente esse tipo de show onde eles pegam todos os acontecimentos da semana, ou algumas vezes na semana, e fazem esse compacto com esse tipo de humor meio que, tipo, inteligente, se é que podemos dizer assim, sabe? Onde tem um argumento por trás, enfim, humor político. Então, eu vejo, assim, bastante conteúdo desse tipo aqui na Alemanha. Mas, então, respondendo a resposta principal, sim, gente, o alemão tem humor também, mas a gente precisa entender, né, que o brasileiro tem essa coisa mais aberta, mais, né, mais latino mesmo, enfim.
Sim, sim. Não, com certeza. Eu sempre digo, humor todos os povos provavelmente têm. A questão é só que local, e você tem que tentar entender aquilo a partir do ponto de vista deles, né? A gente não pode impor a nossa ideia de que memes. Inclusive, você acabou respondendo a pergunta da senhorita Bolinho, que era se eles fazem meme de política como a gente. Sim, né? Você acabou de dar vários exemplos que sim. Inclusive, é mais comum do...
Definitivamente. Inclusive, além desses dois, né, que eu falei, do Ian Bowman e do Oliver Verka, também tem um canal no Instagram, Real Postillion. Ele é um canal no Instagram que ele faz exatamente esse tipo de sátiras, né, de notícias também atuais, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu diria, relacionadas à política também, né, então já fica a dica aí para mais outro pra mais outro canal.
É, ele funciona como o nosso sensacionalista.
Isso, exatamente.
Eu gosto muito. Eu lembro que assim que eu entrei na primeira vez, eu caí na mesma pegadinha do sensacionalista. Achei que aquilo era sério, eu fiquei muito chocada. Depois eu fui entender, ah, não, tá.
Mas olha, gente, não é pra nível A1 e A2, não, viu? Já é um pouco mais avançado. Eu mesmo, às vezes, tenho que ficar perguntando pra alguém que seja alemão, porque não basta traduzir literalmente, às vezes já é um pouco mais difícil de entender. Mas eu acho ótimo, porque você consegue entender não só a notícia, mas também como é esse senso de humor alemão, né? Como é que eles usam essas notícias atuais pra poder se expressar de forma mais engraçada e tal. Enfim, então eu acho essa página bem interessante por conta disso.
Pra treinar, é. Inclusive, você falou isso, me lembrou de um professor que eu tive há muitos anos, que ele falava, tem os níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2 e sarcasmo. Muito bom. Bom, você falou então alguns exemplos e tal, e aí você tem referências de humor brasileiro pra te inspirar no que você gosta de fazer atualmente, que ri. E aí você pode dar outros exemplos que você tenha de humor alemão. Não precisa ser só alemão, né? Vamos pensar língua alemã. Talvez alguém da Áustria, da Suíça, que chegue até aí onde você tá.
Muita gente. Sei lá, eu gosto muito... Vamos começar pelos brasileiros. Gosto muito da Tata Werneck. Acho ela muito engraçada, com quantidade de personagens que ela pode criar, sabe? Eu acho que o tipo de humor que mais me chama a atenção é quando alguém consegue fazer vários personagens e tem essa, sabe, realmente talentoso nesse aspecto, sabe? De conseguir ser engraçado de várias formas diferentes. Então, acho que isso me chama bastante atenção nela. Paulo Gustavo, né? Foi, enfim, incrível. É, Fábio Porchat, Rafael Infante, da Porta dos Fundos também. Eu acho que muitas pessoas que passaram na Porta dos Fundos também. Esquetes, assim, eu acho que é bem legal. Enfim, Fernanda Torres, da época dos Normais, ainda. Nossa, Dani Calabresa. Sabe? Enfim, eu acho que um monte de gente no Brasil. Na Alemanha, eu ainda confesso que não tem muita gente, assim, não tem muitas referências, porque é como você falou, né? Passou do C2, tem um sarcasmo. E pra você conseguir entender comédia, não é tão fácil. Porque eu acho que a comédia aqui na Alemanha, ela é muito relacionada também com dialetos. Então, às vezes, você tem que saber não só as palavras em si e tentar conseguir entender, mas também saber que existem vários dialetos e o que é que essas palavras significam em cada um dos dialetos. Eu vejo muitas piadas, assim, que fazem sentido pra quem já mora aqui, quem já é alemão ou quem já mora aqui há muito tempo e já consegue entender muito disso. Então, muito desses programas, assim, de comédia na TV que eu vejo aqui, eles acabam usando do dialeto pra poder atingir essa comédia. Mas eu anotei aqui também alguns. Tem o show da Martina Hill, que ela é muito engraçada. Tem a Anke Engelke, que também é hilária. E a Caroline Kebekus. Enfim, o Bully Herbeck, o Rappe Kekkeling também. Os outros dois lá que apresentam os programas de Heute Show, enfim. Tem, inclusive, um, assim, que é um programa da... Que, inclusive, não sei se pode fazer mexer aqui, mas foi um programa da Amazon Prime, que é chamado LOL, né? L-O-L. E é tipo, quem ri por último, ri melhor. Alguma coisa desse tipo, uma tradução bem livre. E basicamente, esse programa, ele chamou vários comediantes, assim, os comediantes mais famosos da Alemanha, colocou todo mundo numa sala e basicamente a ideia é de que eles têm que ficar fazendo um monte de presepada, um monte de palhaçada lá nessa sala. Quem ri por último ganha. É basicamente isso, né? Ou seja, quem ri antes vai saindo até só sobrar um e essa última pessoa ganha. Toda a nata da comédia alemã nesse programa, né? Segundo o meu namorado, pelo menos, né? Porque eu, pelo menos, não ia saber quem é a nata da comédia alemã. Foi muito divertido. É um programa bem divertido, dividido em vários episódios e você pode exatamente entender de onde vai, né? Por onde passa esse humor. Tanto do humor mais escrachado, mais corporal, que também é bem usado no Brasil, até a questões mais de vocabulário mesmo, sabe? De você ser engraçado só com as palavras que você tá dizendo, né? Até porque os próprios comediantes não podiam rir das piadas que eles estavam falando lá. Então, eles eram eliminados. Então, acho que já fica a dica também. Esse programa para quem tiver aí acesso, ou no Brasil, né, como a gente sabe, quem tiver acesso ao programa, né, fica, wink, wink, fica aí a dica.
Aqui não chega a multa pelos correios, né, diferente da Alemanha, que
nossa,
dá pra
que
ter
não
acesso.
Pode, não pode de forma alguma.
Para mim isso é uma grande lenda urbana, eu sei que é verdade, mas eu nunca conheci ninguém que de fato tenha recebido essa cartinha pelos correios, mas eu sei que ela existe, então
gente,
não tem.
É verdade, até aproximei, é verdade, eu conheço sim pessoas que já receberam uma cartinha da Paramount Films dizendo, olha, então, parece que você tava vendo um filme da gente no lugar errado, né? Em que tal vocês não fazerem isso? E segue o Pix! Mentira! Segue o Pix, né? Toma aí a multinha de 700 euros pra você. Beijos! Não façam isso, gente, na Europa.
É, não façam mesmo. Inclusive, não façam nada muito ilegal na internet em lugar nenhum. Não é o nosso
incentivo.
Lugar nenhum,
gente. Exatamente. Sejam certinhos.
Você falou agora de... É uma série, né? Não é nem um filme, é uma série esse LOL. Tem algum livro, filme, qualquer outra dica que você, não necessariamente que você ache engraçado, mas que você tenha usado pra você mesmo aprender, melhorar, alguma coisa que te marcou?
Enfim, como eu falei, eu estudei cinema, então eu adoro o produto audiovisual. Eu tento assistir bastante filme e tal, mas eu confesso que se fosse pra dar dica em relação à comédia e à língua, eu com certeza falaria do Reuters Show, do Oliver Welker e do CDF Casino Royale, que é do Jan Böhmermann, porque é realmente uma forma de você se manter informado, é engraçado, assim, eles realmente conseguem fazer as notícias, assim, de uma forma muito criativa. Eles são críticos, sabe, eles não são simplesmente reproduzindo o que está acontecendo, eles realmente criticam se alguma coisa pode ser criticada, especialmente nessa época de final de Merkel aqui na Alemanha, aí um monte de problema com vacina, e teve caso de problema com distribuição de máscara, teve escândalo de distribuição de máscara aqui no ano passado também, enfim, com o ministro da saúde e tal, enfim, várias coisas. Então, assim, eu acho que, assim, dá pra entender, especialmente porque aqui nos canais de TV eles sempre colocam closed caption também, então você pode acompanhar com legenda, e é uma forma de você não só se divertir, mas você também se manter atualizado, né, com notícia. Então, com certeza, eu usaria o Reuters Show e o Casino Royale como duas dicas, assim.
Eu vou até anotar, porque faz tempo que eu não vejo nada deles, eu vou agora fazer um intensivão no minhas férias.
E tem tudo no YouTube, de graça, pra qualquer lugar.
Inclusive, no próprio YouTube, você consegue pôr na velocidade mais baixa, né? Então, pra quem
isso,
tá aprendendo,
exatamente,
dá pra botar no 0,5, que seja. Eu acho que era a última ideia aqui de meme, necessariamente, do meu roteiro. Quais são, se você tem, né, memes favoritos? Eu, no meu WhatsApp, tenho muitas figurinhas da Angela Merkel pra mandar pros meus alunos.
Acho que stickers, você perde a conta até, né? Porque cada conversa é um sticker novo que você recebe, aí você vai colocando na lista, daqui a pouco você acaba não usando mais nenhum, porque você não sabe mais quais você tem. Nossa, meme tem vários, tem brasileiros, assim, alemães eu não conheço muitos memes em alemães, pra ser bem sincero. Eu acho que se você seguir o canal do Real Postillon e do... Ah, tem um canal também que é o The Funny Ausländer, o estrangeiro engraçado. É um canal bem grande também no Instagram. Ele é feito por alemães, creio eu, mas do ponto de vista de um estrangeiro que se muda pra morar na Alemanha, especialmente em Berlim, né? Então tem várias coisas fazendo sátira com o alemão, zoando os processos de, enfim, burocracia, as alemãs, enfim, essas coisas que todo mundo ouve de clichê. Mas, assim, meme feito no Brasil, tipo, um vídeo, assim, que fica famoso por conta de meme, na Alemanha eu não conheço. Mas no Brasil, nossa, tem muitos, assim, de, sei lá, sanduíche, lixe. Nossa, a Bete do trote, o trote da Bete. Aqui também é Bete. Gente, chega a dar uma dó.
Você pode falar se você já tem, assim, em mente quais são os próximos que você vai querer dublar. O da Bete tá nessa lista porque eu amo da Beth.
Tem muitos. Vocês foram, os seguidores, né? Inclusive, foram os Aquele Memers. Foram muito gentis, assim, em dar muitas dicas. Então, eu acho que, assim, tenho atualmente mais de 40 na lista, que eu nunca imaginei que tinha tanto meme, assim, na minha vida. Agora eu já tô começando a ver memes que eu nunca vi, que já estavam na internet há muito tempo. Esses, por exemplo, que eu falo, são com certeza memes que eu gostaria de fazer, né? A ideia do canal era fazer memes que tenham no máximo até um minuto. Porque, né, eu também... Nossa, esses vídeos do Eu Sou Jovem e do Pfizer, eu tive que fazer porque eles eram hilários. E muita gente tava pedindo. Mas eles têm quase 4 minutos. Gente, pelo amor de Deus, dá muito trabalho. O vídeo da Pfizer demorou, tipo, 4 dias pra eu fazer. Em, assim, momentos diferentes, sabe? Porque porque, como eu falei, né, traduzir, dublar, gravar, editar, mas a ideia são de memes que durem até no máximo um minuto, porque facilita um pouco, né, de fazer mais conteúdo também. Mas sim, nossa, do café, do Garota da Laje, é tudo cotada, gente, quero muito fazer isso.
Tô bonita
pra caramba. Tô bonita pra caramba, meu peito é duro. Que na verdade é um curta-metragem do Esmir Filho, que é o Tapa na Pantera, que eu acho genial. E esse eu vi na época que saiu, assim, no começo de YouTube, assim, naquela época, né, que éramos todos jovens aí. Dentro da carteira de R$3.
Esse é um bom ponto. Esse dos R$3, ele ficou engraçado por causa do sotaque, né? Que era as duas cariocas falando R$3. E aí todo mundo imitava. Como é que você faz essa transposição se a gente não tem necessariamente esse R$3 no alemão?
Exatamente. É uma ótima pergunta. Isso eu tento me dedicar ao máximo, porque eu ainda não consigo fazer dialetos diferentes, tá, em alemão. Eu tenho que me dedicar ao máximo, inclusive no vídeo Bonacera, Catuxa. Bonacera, Natasha. Aquele vídeo foi eu tentando fazer um sotaque italiano falando alemão. Ou seja, ficou bom? Não sei. Digam, coloca no comentário. Péssimo, digam também. Vai fazer diferença? Não, não vai fazer, porque já tá lá. Só vai gerar um engajamento, né? É difícil, né, fazer essa adaptação, porque no final das contas é uma adaptação que você tá fazendo. Quando não é o sotaque em si, porque o vídeo da Pfizer mesmo tem aquela coisa meio Nordeste, meio Minas Gerais, sabe? Que o jeito que ele fala é hilário. Tento trazer isso através da minha entonação, porque, assim, uma coisa que é importante deixar isso em mente é que a maioria dos vídeos, eu brinco muito com isso da entonação, né? Porque, assim, na verdade, alemão não fala com essa entonação toda. Eu acho que o fato de talvez alemães digam isso, por favor, comentem lá. Eu não sei se eles acham engraçado por conta dessa entonação que é diferente, mas alemão, normalmente, ele fala de uma forma bem monótona, né? E você tem que estar sempre prestando atenção até o final pra ver qual que é o último verbo que eles vão usar pra frase toda fazer o sentido. No Brasil, muito disso fica de lado e a gente presta mais atenção na entonação, da forma que a pessoa tá falando e não necessariamente do que ela tá falando. Da Garota da Laje, por exemplo, ou, não sei, qualquer outro vídeo que tenha muito a coisa do sotaque como a parte principal, eu tento trazer um pouco através da entonação. E aquela parte do rimou no da Pfizer, não rimava em alemão, gente, não rimava. Tive que ter, sabe, essa liberdade, assim, pra adicionar uma frase a mais lá, né, e torcer pra que as pessoas não me crucificassem, não me cancelassem.
Tá passada que você botou com, acho que, choqueante. Fala de uma maneira que eles com certeza não falariam, né?
De forma alguma, não. Até é bem interessante isso na língua alemã, né? Pessoas, ela tentam passar a emoção que elas estão sentindo através de palavras. Então as pessoas realmente têm um vocabulário incrível, assim, e realmente conseguem se expressar muito bem de forma escrita. No Brasil, também, claro, a gente também conhece isso muito, mas a gente, obviamente, se expressa muito através da emoção, do corpo, do rosto, sabe? Da forma com que a gente fala. Então eu acho que eu tento utilizar disso, sabe, pra transpor. Porque afinal de contas, o foco inicial, pelo menos, da página é o público brasileiro, né? Então acho que faz sentido continuar mantendo essa ideia do meme em português, só que em outra língua. Acho que isso também deixa o meme mais engraçado em alemão.
Acho que se você fizesse de fato somente pensando no público alemão, a gente não ia achar graça, acho que alguma.
Exato.
Né?
Era tipo, ah, que legal, senta lá, Cláudia. Tá na lista, senta lá, Cláudia, Xuxa Verde, enfim, todos esses.
Olha, spoiler, eu adoro Xuxa Verde. Nossa, os novinhos que não são millennials não vão saber do que a gente tá falando agora.
Não mesmo, não. Mas é a nossa chance, né, de trazer de volta e apresentar pra geração Z, né? Quem sabe?
E somos cringe, né, aparentemente. Teve essa discussão
somos,
aí na última semana.
Com muito
semana.
Orgulho.
Vamos então responder às perguntas que faltaram. A gente já comentou de duas, né? Deixa eu ver aqui. Faltaram outras duas. Inclusive, tem uma que é uma aluna minha, que é a Gabi Coelho. Conta alguma piadinha de tiozão que seja comum na Alemanha.
Gabi, né? Gabi, se você conhecer alguma, me avisa, tá? Primeiro que eu não conheço muito tiozão, né? Apesar de eu já ser tio também na vida real, não conheço muito tiozão na Alemanha. Pela minha pequena pesquisa que eu fiz, leia-se meu parceiro e alguns amigos deles, a maioria das piadas de tiozão na Alemanha são com meio que, sabe, tipo de piada que morre nos anos 90, que envolve fazer graça de loira ou de pessoas da minoria. Eu até tenho uma aqui, mas eu prefiro não ler, porque eu não acho graça desse tipo de piada em pleno 2021 ficar fazendo piada de loira, sabe? Pra vocês terem uma ideia, foi as coisas que eu vi, falei com três pessoas, três alemães, e eles falaram que piada de tiozão, sendo bem específico, ainda usa esse tipo de humor. Então, assim, tiozões e tiozonas e tiazonas, mandem, façam um update, assim, mandem piadas novas também, né, pra gente ficar sabendo.
É politicamente correta de preferência, né?
Meme é uma gray area, né? Tem essa coisa de, às vezes, você achar que meme é engraçado por conta da situação, mas, às vezes, o meme é uma situação bizarra, alguém foi atropelado, depois se levanta, sai rindo e vira um meme, sabe? Então, tem muito disso, desse limite, assim, né? Eu até tento não usar alguns memes que sugeriram, porque eles, às vezes, podem virar uma polêmica depois, e eu quero distância de polêmica, mas pode acontecer, né? Pode acontecer, ninguém é perfeito, mas eu adoro as críticas positivas que o pessoal tem dado, e não só de, você poderia ter usado essa palavra ao invés disso, ou, talvez você possa usar isso. As críticas do pessoal são muito bem-vindas.
Tudo será bem-vindo, né? Será respondido, exceto seu nome, isso vai ser mantido em sigilo aqui no programa.
É, gente, não é o foco da página, gente. Talvez um dia eu diga, talvez um dia eu mostre, talvez não. Então, assim, aguardem.
Qual era a outra? Foi a primeira aqui. Como zoar aquele amigo que mora na Alemanha? É de um arroba chamado SofaPlanet Higienizações.
Criativo. É muito difícil, porque eu pensei nisso. Primeira coisa que me vem à cabeça são coisas que são engraçadas pra gente, brasileiro, mas que pra eles são coisas do dia a dia, que eles consideram coisas normais. Zum Beispiel, por exemplo, Datenschutz. Datenschutz é uma coisa que, assim, no Brasil ninguém tá nem aí. A gente publica tudo no Facebook. Obviamente, estamos falando de clichê aqui, né? Ou seja, eu estou generalizando. Publica tudo no Brasil, publicou a vida toda no Orkut, publicou tudo nos álbuns, fotos, etc. E na Alemanha, ou até na Europa, assim como um todo, as pessoas têm uma coisa com Datenschutz aqui, sabe? Eles não gostam. As pessoas ainda preferem usar telefone fixo em casa. Tem muita gente que, quando compra smartphone, sei lá, desativa tudo que é forma de compartilhamento e só deixa o telefone em acesso bem restrito à internet. A gente não faz isso, né? Mas, então, uma forma assim, sei lá, pra gente seria engraçado, mas pra eles não faria sentido, é, sei lá, perguntar questões de Datenschutz, ou ficar perguntando onde você mora, ou se já atualizou as regras de proteção de dados do Facebook, pra ver se não tá catando todas as suas informações pessoais. Gente, não sei sobre fazer piada com reciclagem ou separação de lixo, porque aqui as pessoas fazem isso, né? Separa todas as quantidades de cores que você imaginar tem um lixo com essa cor, aqui na Alemanha. Pfand, né? Que é essa coisa de garrafa que você compra e você pode devolver de volta, e às vezes as pessoas juntam uma sacola, passam um mês juntando e vai com uma sacola gigante, parecendo uma mala pro supermercado pra poder trocar por dinheiro de volta. Nossa, muita coisa. Trocar nome no Instagram. É, risos, né? Eu não querendo falar meu nome. Mas enfim, trocar nome, sei lá, uma pessoa que, sei lá, se chama Johannes Schneider, aí bota Jo Schnar, sabe? Muita gente aqui na Alemanha faz isso, ela coloca as duas primeiras letras do primeiro nome e as duas segundas letras, as duas primeiras letras do sobrenome, e faz isso. Então, se você vê uma pessoa com um nome esquisito assim, é europeu, muito provavelmente é alemão. Pra eles, você fala isso pra eles, você se, sabe, chora de rir, eles, tá, é a vida. Então, não sei se responde a sua pergunta. Uma coisa que é engraçada é as pessoas ficam muito, muito furiosas aqui quando, sei lá, o ônibus atrasa 2 minutos. Aí eu falei, você já foi em Recife, gente? Ou em São Paulo? Ou, sei lá, no Rio? Qualquer lugar que tenha ônibus no Brasil, gente. Os ônibus atrasam 30 minutos, você ainda tá achando, já chega.
Eles não entendem esse conceito de você ir pro ponto de ônibus e esperar que passe, né?
Mas sabe o que é mais engraçado? No momento que você já tá morando na Alemanha há alguns anos, e você começa a perceber que quando o ônibus atrasa mais de 2 minutos, você já começa a achar isso chato também.
Eu passei por isso também, tipo, como assim tá 3 minutos atrasado?
First world problems.
Exato, né? Saudade desses problemas.
Pois.
Eu lembrei, estava falando agora de Yu, lembrei de um meme que eu não consigo achar graça, mas sempre aparece no explorar do Instagram pra mim, que eu acho que de alguma reportagem, não sei dizer de onde foi tirado aquilo, que é um rapaz careca, talvez seja famoso, e aí a ignorância minha que não conheço essa pessoa, que ele fala, Yo, bis dann, e sai de cena. Você já viu isso?
Acho que não.
Os comentários, hahaha, emoji de carinha feliz, e eu fico assim,
bom. Feito de alemães, ou?
Sim, sim, é. E aí eles botam a legenda, eu fugindo da aula, Yo, bis dann, eu indo pra academia, Yo, bis dann.
Viu só, tá vendo? É um humor diferente, gente, é diferente. E eu não sei se nesse caso tem a ver com dialeto também, mas existem coisas engraçadas, assim, pra alguém que chega de outro país, sabe? E chega, e aí vê os alemães falando, hallo, sabe? É engraçado pra gente isso, né? A partir de um momento isso vira dia a dia, você nem se importa mais. Mas alguém fala, yo, bist don, sabe? É tipo engraçado, é um sotaque diferente que você ainda não conhece. Mas esse eu nunca vi, você vai ter que me mandar depois pra eu dar uma olhada. Tem, você falou desse yo, bist don, e eu lembrei de um outro canal no Instagram que chama Alman Memes 2.0. É nesse caminho, assim, sabe? São memes feitos pra zoar alemães, mas feito por alemães. E aí eles meio que criam, tipo, os clichês de tipos de alemães que existem, sabe? Tipo, o Andy esquerdomacho, ou sei lá, a Jana não sei o que lá, enfim. Então é um tipo diferente, assim, sabe? De zoar a si mesmo, que é o Alman Memes 2.0. Esse é bem engraçado também.
Eu vou procurar depois que eu gostei. Acho que conseguimos falar de tudo, né?
Eu ainda tô meio em choque, assim, com a quantidade de seguidores que eu consegui. Já arroba aquele meme em alemão, sem o acento, tio, né? Claro. Vai ter vídeo semanalmente? Não, porque eu não sou tão organizado, gente. Você tem, sabe, trabalho, né? Eu sou bem ocupadinho aqui. Eu gosto de me dedicar com isso. Eu me divirto horrores. Mas não sou desses que vai dizer que vai ter filme ou vídeo toda segunda-feira. Tanto é que, às vezes, eu postei o vídeo do Pfizer, 2 dias depois já teve outro, 2 dias depois já teve mais outro, e agora vai ter uma pausa de uma semana e meia que eu vou me dar férias, né? Sem pressão, né? Podem enviar dicas sempre, eu anoto tudo de verdade, tudo anotadinho aqui numa pasta. Se vocês forem muito bondosos, tentem dar dicas de memes que tenham até 1 minuto, sabe? Porque aí vai ter mais meme com mais frequência. E tem gente me pedindo pra fazer versão em alemão de música. Gente, eu não sou cantora. Não sou músico pra fazer uma música inteira, socorro. Se alguém quiser fazer uma participação, né? Me ajudar, tamo aí, ó, tô aceitando ideias. Mas é isso, eu acho que, assim, o engajamento que o pessoal tá dando, falando sério agora, tipo, é absurdo. O pessoal dá muitas dicas e é engraçado você sentir essa identificação com pessoas que você nem imaginam que tinham o mesmo humor que você, né? Então, acho que essa é a parte mais legal. Mas mantenho em mente que eu não sou professor, gente, por favor. Vários professores me corrigindo, eu falei, gente, calma aí. Mas é isso, obrigado pelo podcast, assim, adorei. E é isso, gente. Sigam arroba aquele meme alemão.
Isso. E aí você trabalha no estilo Deutsches, que é toda segunda-feira ou quando der.
Exatamente, adoro isso, exatamente isso.
Ah, que bom. Obrigado por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Adorei conversar contigo. Eu amo meme, amo humor. Quando eu publiquei que eu ia gravar contigo, as pessoas às vezes me mandavam só a carinha de riso chorando, não tinha nem reação. Então, assim, eu tenho certeza que vão curtir também a conversa. E as suas dicas foram ótimas, foram bem.
Eu que agradeço mais uma vez. E, gente, deem uma olhada no podcast do Deutsches também. Incrível. É ótimo realmente que você conversa com bastante pessoas que, enfim, tem alemão como língua materna. Isso é bem importante, assim, para poder, sabe, estar colocando isso na cabeça e assimilar. E o conteúdo também é muito legal. Obrigado pelo convite mais uma vez, eu adorei.
Episódio novo toda segunda, ou quando der.